pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um episódio da segunda temporada do Prosa de TI, com apoio da Security Insight, liderada pelo Matheus Capistrano, e também pelo evento BHack. Hoje eu estou aqui com a primeira pessoa que me deu oportunidade na docência, de fato. Quando eu comecei a lecionar no Senac, no curso técnico de redes, e foi uma experiência muito boa, e tenho a honra de trazer aqui hoje o Wellington Meirelles. Muito obrigado.
Tamo junto.
Obrigado por ter vindo. Foi uma época muito boa. Isso começou em março de 2011, se eu não me engano. E aí eu fiquei um ano por lá. Depois não deu para conciliar com o CNPJ e tudo mais. Mas, enfim, antes de chegar em 2011, quando a gente se conheceu, como que a TI chegou na sua vida? Como que foi a trajetória acadêmica e profissional? Até atuar com a parte de direção educacional, né? Gestão educacional, que você já atuou mais. Também Sim. Atuou como professor por um bom tempo. Mas vamos lá, desenha essa trajetória para a gente entender.
Bom, então primeiramente agradecer, né, Guilherme, por esse convite de estar aqui. Né, acho que assim, pelo que você comentou, você ficou muito pouco tempo lá conosco no Senac, né, na época. Mas foi um tempo que foi muito bom, né? E nós nos conhecemos ali, realmente foi uma oportunidade de trabalho muito bacana. E como que a TI chegou na minha vida? Bom, a TI chegou na minha vida a partir do videogame.
Tá, né? Não foi o único.
Eu creio que vários que passaram por aqui também, né?
Sim.
Deve ter tido esse insight aí, mas foi a partir dos videogames que eu tive interesse de descobrir como que os jogos funcionavam, né? Como que o computador funcionava por trás. E a partir dali, eu estava por volta de uns 13 anos, quando eu ganhei o meu primeiro computador. E aí, naquela época não tinha Google, né? Não tinha nem internet
Exato. Direito.
E aí, a gente ia trocando figurinha ali com os vizinhos, com os amigos, né? Para aprender como é que o computador funciona. E aí que despertou o interesse de estudar, né? Informática, de conhecer um pouquinho de informática. E na época, eu fiz um curso em um instituto que tinha aqui no centro de Belo Horizonte. Acho que era IBPI, IGTI, alguma coisa assim.
Tá.
Que era pacote DOS, né? Era aquele semelhante ao Excel lá na parte do DOS.
Que era Nossa, a telinha era preta o ainda. Lotus Notes 1, 2, 3?
Isso, Lotus Notes 1, 2, 3, né? E tinha também o... não lembro nem se era o... Não era o Writer, não. Era no, como se fosse o DOS.
Tinha o WordPad?
Isso.
Não era o WordPad?
É o WordPad? Não, era antes
Word
do WordPad
Perfect.
Ainda. É, o WordPerfect, isso. Uh-huh. Então eu fiz um curso, primeiramente um curso de curta duração desses softwares e aí gostei. E aí eu falei, não, vou procurar um curso técnico, uma formação, né, na área. E aí eu fui fazer o curso técnico em informática gerencial no Cotemig,
Unidade
do Floresta, né? Que eu fiquei de 96 a 98 no Cotemig. E dali foram várias experiências de estágios, né? Cheguei a fazer estágios na área de programação com Delphi, Visual Basic. E o que eu gostava mesmo, assim, que eu tive mais afinidade, que eu tinha mais interesse, era a parte de infraestrutura.
Legal.
Né? A parte de realmente mão na massa, a parte de hardware, a parte de redes de computadores, que eu fui despertar mais interesse e que fui capacitando ali até fazer o curso de gerenciamento de redes na UNA. Né? Que aí eu fui entrar para a docência, como você citou aí no início, né, a nossa introdução, fui entrar para a docência como professor. Né, fui entrar no Senac, né, na parte de suporte primeiramente, depois na parte de docência no curso técnico, e aí que nós fomos, né, nos conhecermos lá em 2011, quando eu estava fazendo a transição de docente para coordenador de cursos.
Exato.
Né? Então foi muito dessa experiência aí.
Ah, legal, foi uma... relembrando aqui os bons tempos de Senac, era muito, era muito legal a abordagem, havia uma preocupação com a qualidade acadêmica e a gente tinha um time excepcional
fantástico.
Ali com time alguns,
fantástico.
Alguns já vieram aqui, né? Marcos Flávio veio aqui,
Marcos Flávio,
Carol também teve aqui e Lucas França teve aqui também.
Lucas França, né, que tem um exemplo que até de inspiração, né? O Lucas França foi aluno do curso técnico do Senac, né? Não foi meu aluno, né, na época eu era docente, mas eu não cheguei a lecionar na turma dele.
Uhum.
Né, outros colegas passavam por aqui e lecionaram, mas é uma prata da casa. Né, o Lucas França foi aluno, depois virou professor, né, ou seja, eu fui meio que professor sem ter lecionado para ele, depois ele acabou virando professor, eu fui o gestor dele.
Legal.
Né, e depois ele foi buscar outros, né, outros desafios horizontes. Aí, outros horizontes, com certeza.
É, o Ramon também, tive pouco contato.
Ramon Pedrosa,
o
né? Alexandre Sauer.
Alexandre Sauer, a gente já estava conversando para ele também vir aqui. Bacana. Mas tá lá na minha lista.
É. Leonardo César.
Leonardo César, né? Também está na minha lista. É. Então, turma muito boa ali. Bom, depois disso, assim, quais foram os principais desafios que você teve na coordenação? Porque a gente tem umas responsabilidades desde a parte de definição do plano pedagógico, né? Construção de metas e também professores, né? Processos seletivos, montar equipe, montar horário. Uhum. Como que foi esse desafio, assim, de atuar na coordenação?
Legal. Eu acho que, assim, eu vou começar falando um pouquinho lá do início do curso de redes, né? Quando eu ainda era docente, que eu participei da montagem da matriz curricular do curso técnico de redes. Depois veio o curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Aí eu já estava como gestor. E, assim, um dos desafios como gestor era realmente, primeiramente, o receio de tirar o pé da sala de aula, né? Que é uma coisa que a gente gosta, né?
Sim.
Que a gente trabalha ali com o coração mesmo. Mesmo não valendo tanto a pena.
É, né? Tem esses
em questão
poréns,
de remuneração,
né?
Que eu acho que o nosso país, assim, peca muito na valorização do professor, do docente. Eu acho que deveria ser a pessoa mais valorizada. Mas eu acho que, assim, o receio de tirar o pé da sala de aula e ficar atrás de uma mesa, né? Entre aspas, né? De ficar ali fazendo a gestão mesmo.
Sim.
Por trás dos bastidores e de não ter aquela troca que a gente tem em sala de aula, né? Da gente ver ali o aluno que chega sem saber nada, sem saber nem ligar o computador, né? Que nós tivemos esse público.
Sim.
Né? E o aluno que sai dali, né? Que forma, que se capacita através de um estágio e às vezes acaba sendo contratado por uma primeira oportunidade. E a gente vê essa trajetória do aluno, que é a nossa gratificação, né? Que é o nosso maior presente como professor.
Exato.
Né? Eu tenho certeza que você também se sente assim. Quando a gente vê o aluno trilhar aquele caminho ali de sucesso. E a gente pode contribuir um pouquinho naquela trajetória, né? Naqueles desafios ali junto com aquele aluno.
Sim.
Então, acho que assim, o maior desafio era esse. Primeiramente, o receio de sair da sala de aula e por trás dos bastidores. E o desafio também de trabalhar com pessoas, né? Porque eu estava saindo da equipe de professores na época, né, que vários passaram por aqui, para ser o gestor dessa equipe, desse time fantástico, né, de vários colegas que passaram aqui no Prosa de TI. E eu tive que fazer várias mudanças também, né, que eu tive que receber. Você é gestor, você recebe ordens, e ordens que às vezes você não está totalmente de acordo, mas tiveram que ser cumpridas. Então, muitos que passaram aqui contigo no Prosa de TI, que foram colegas nossos professores, eu acabei tendo que fazer o desligamento desses amigos, colegas, né?
Sim.
Parceiros ali que eu comecei junto com eles e depois eu acabei eu fazendo o desligamento deles. Então, acho que assim, esse foi o meu maior desafio, né? Essas pessoas com a qualidade em sala de aula, com muitos conhecimentos assim, notáveis e simplesmente por decisões da própria instituição, você simplesmente tem que dispensá-los.
Isso é complexo. Eu tive uma experiência com coordenação, mas foi na pós. E o processo já é um pouco diferente, né? As contratações são com o CNPJ e o vínculo ele é mais curto, é só durante o período de uma disciplina, não é igual no curso técnico ou na graduação, que a gente tem ali o ano inteiro, né? O semestre inteiro. E quando o professor dava certo, ok, a gente renovava se tivesse uma nova turma nos anos seguintes. Em alguns casos, havia mudanças no curso, e aí não tinha mais as disciplinas que determinado professor tinha o domínio e lecionava, e aí acabávamos não contando com aquele professor no ano seguinte, ou, se tivesse avaliação não muito boa, no ano seguinte a gente buscava outros profissionais. Então tinha essa flexibilidade, essa facilidade para o CPJ.
Não era tão engessado.
É, e aí esse processo de mais complexo de demitir sabendo que é um bom profissional, felizmente eu não passei. Mas acredito que seja uma dor bem complexa, né? Porque alguém que a gente trilhou o caminho junto e que você sabe que tem um potencial enorme, mas por questões de metas ou outras decisões institucionais, a gente acaba tendo que tomar essas decisões. Isso é complexo. Mas, bom, Passando dessa fase, vamos falar de outras coisas, né?
Sim.
Vamos falar de coisas boas. Teve algum aprendizado dessa trajetória, em especial na coordenação, ou também na parte quando você era mais hands-on, atuando com TI, que você acredita que seria mais interessante ter aprendido antes, que talvez ajudaria melhor nesse percurso?
Boa pergunta. Bom, eu acho que a minha trajetória, assim, né? Falando um pouquinho da minha trajetória de docente mesmo, de professor, para gestão.
Tá.
Sempre o meu currículo foi mais hands-on, né? Foi mais mão na massa mesmo. Meu currículo era muito técnico,
Nas
né?
experiências
Nas
prévias à
experiências
docência, né?
prévias à gestão,
Ah, sim.
né? Prévias à
Ok.
gestão. Ou seja, né? Eu atuei muito como técnico na época que eu estava estudando ainda.
Sim.
Mas depois, quando eu virei docente, né, eu tinha muita bagagem prática, né,
Sim.
pela própria matriz curricular do curso e de toda a atuação minha, né, na época do Senac, né, o meu currículo era muito mais voltado para a parte técnica.
Tá.
E aí, quando eu tive a oportunidade de me tornar um gestor, né, ou seja, ir para a coordenação de cursos, eu não tinha a capacitação como gestor, né? Então, acho que assim, eu previamente, né, se eu pudesse voltar lá atrás, eu talvez iria me capacitar-se como gestor no curso de gestão estratégica, ou administração, ou gestão empresarial, alguma coisa assim, porque talvez alguns desafios que eu passei nessa trajetória, como nessa na minha experiência, né, eu não teria algumas dificuldades que eu tive que aprender ali no dia a dia, né, no corre-corre ali no cotidiano do dia a dia, na hora, né? Então, assim, acaba que se a gente tivesse uma prévia antes, né,
Sim.
de conhecimento, nem que fosse um conhecimento mais teórico, a gente, né, levaria ali de uma forma mais leve, passaria ali um desafio mais tranquilo. Então eu vejo que, assim, até falando um pouquinho, né, dos alunos aí, né, que passaram por ali, né, que nem você falou, assim, foram muitos alunos que a gente viu que entrou, né, no curso e saiu bem. Outros, né, entraram pensando que era uma coisa, e na hora que foi ver, o curso não era tão o que ele pensava. Igual acontece com a gente mesmo, né?
Sim.
Acaba que a gente, às vezes, acaba buscando uma capacitação, buscando uma formação, e na hora que a gente entra naquela expectativa, a gente vê que é um pouquinho diferente, né? Aí a gente tem que pensar e avaliar se a gente continua ou se a gente desiste.
Isso acontece em especial quando. Isso é até um ponto interessante para a gente falar, e talvez até para trazer como recomendação para quem está acompanhando a gente e pensa em entrar na área de TI. Que é independente de ser TI ou não, é um momento complexo quando você pega um jovem ali, 16, 17, 18 anos, e às vezes ele ter o peso, mesmo que isso não seja passado pelos pais, ou às vezes até é passado pelos pais, o peso de tomar uma decisão que seja para o resto da vida, digamos assim, né? Escolher uma profissão que ele vai atuar. Isso não é verdade. A gente pode ter mudanças ao longo da jornada,
Sim.
a gente pode ter possibilidade de transição de carreira e, enfim, acontecem várias questões nesse processo. Mas, para quem está escolhendo um curso superior e pensando em escolher uma determinada área, ele viesse de perguntar, oh, estou com uma dúvida, como é que eu, o que que eu escolheria, ou como escolher, como olhar e analisar, não conheço bem a área de TI, o que que você diria para essa pessoa analisar, ou olhar, ou pesquisar?
Bom, eu acho que primeiramente, né, eu tenho isso muito comigo, que é a pessoa acreditar em si, né? Porque às vezes a pessoa tem vontade de buscar uma determinada formação, mas às vezes o próprio mercado, a própria sociedade, né, tem um certo preconceito naquela formação ali. Então é muito daquela questão assim: eu gosto dessa área ou tenho vontade de ter uma experiência em X área. Mas às vezes a sociedade, ou até os próprios pais, ou a própria família ali, bota uma pressão para a pessoa seguir uma outra área que talvez ela não vai ser feliz. Então, acho que primeiramente ela tem que pensar o seguinte: o que ela gosta, né? Ela pensar com o coração. O que é que ela tem vontade realmente de fazer? E hoje, eu vejo não só na área de TI, mas diversas áreas, né? Nós temos inúmeras possibilidades aí de cursos em diversas plataformas, tanto gratuitos quanto pagos, que eu acho que é um caminho, talvez, para esse possível aluno aí, né, fazer algum curso de curta duração numa determinada plataforma, para ele ver um pouquinho como é, antes dele simplesmente tentar prestar né, um vestibular ali, uma faculdade ali na área, e já se matricular no primeiro período, que vai durar um semestre, né? Talvez pode ser que ele tenha ideia do que seja, mas na hora que ele for fazer um curso de curta duração, mesmo que à distância, ele vai ver que talvez não é tão aquilo que ele se espera, né? E buscar conversar com profissionais, buscar participar de eventos de instituições, que a gente sabe que tem inúmeros eventos aí, né, abertos com mostras de cursos, conversar com outros alunos, né, buscar, né, trocar ideias para ele ver realmente se o que ele está pensando é o que ele realmente, né, vai ter ali afinidade e vai fazer com gosto.
É uma boa recomendação, e só adicionaria um detalhe. Em algum momento, por exemplo, pode ser que ele faça um curso gratuito, encontre algum conteúdo, mas, enfim, como a gente teve essa experiência tanto de sala de aula como aluno e também como docente, há didáticas e didáticas, né? Há professores e professores. Então pode ser que ele tenha ouvido falar sobre uma área, despertou interesse e encontrou um curso, seja gratuito ou pago, que fala sobre aquele tema. Mas a temática talvez não... A didática talvez não foi tão boa. Uhum. Então, não se atenham a apenas um curso, né? Olhe mais de um. De repente, a didática não te agradou. Não é que o conteúdo não te agrade ou que talvez ele não seja o que de fato você estava esperando. É, pode ser que algum outro curso te mostre que não é só aquela vertente, só aquele olhar daquele professor daquele curso.
Aí nós sabemos, né, até pelas próprias experiências que tivemos juntos, né, que infelizmente hoje tem instituições e instituições.
Sim.
Né? Tem professores e professores.
Sim.
Então acaba que assim, né, a própria experiência que eu tive em lecionar em várias instituições que eu passei, né, eu via muito isso, né? E assim, buscar mesmo, né, como você falou, não buscar só uma opção, não é igual você citou, ah, vou fazer um curso X numa plataforma que talvez é gratuito, mas talvez eu possa fazer mais um, uhum, né, porque talvez a forma de ensinar, de transmitir aquele conteúdo vai ser diferente, né, e vai ser mais motivador para ele realmente definir aquela escolha.
Sim, talvez um não foi tão bom, o outro foi melhor, ou...
Isso.
Esse é um ponto complexo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, eu dei uma pausa na docência em 2019, voltei esse ano, de 2024, e até 2019 eu tinha, enfim, tinha as planilhas de todos os alunos, né, que lançava nota e etc. E fui fazer uma conta ali de padeiro dos alunos que eu tive a oportunidade de ter contato. Tinha passado de 2 mil. Alguns que eu convidei aqui tinham muito mais tempo de docência, inclusive alguns tinham sido meus professores. E aí, enfim, os números já são 8, 10 mil e aí vai. Você chegou a fazer essa conta?
Não cheguei a fazer essa conta, mas eu acho que assim, se eu for parar para pensar mesmo assim na minha trajetória, né, não só de Senac, mas de outras instituições também, que eu lecionei, que eu também fui gestor, deve ser mais ou menos desse número aí, próximo desse número, eu imagino, porque eu lecionei em cursos FICS, né, de curta duração lá no Senac na época.
Verdade. Né, nessa época FIC, eu estava saindo.
Isso. Foi. Cursos corporativos.
Sim.
Né, em empresa, tanto em empresa in loco na empresa quanto dentro da própria instituição. Os cursos técnicos e além dos cursos superiores, né, depois, né, em outras instituições. Então, assim, deve chegar próximo desse número, mas eu sei que assim.
Foram
muito
quantos
bacana.
Anos?
Bacana. Nossa, foi de 2004, eu lecionei de 2004 a 2022.
Nossa,
né? Se
então,
a gente for pegar aí, assim, claro que teve alguns momentos de parada, mas de lecionar mesmo, de 2004 a 2016 eu fiquei direto.
Tá.
Né? Não só no Senac, mas em outras instituições também. Então, assim, é muito tempo.
Ah, facilmente.
E assim, o mais bacana, Guilherme, é quando a gente encontra com um aluno, né, ou uma aluna, lá do técnico, né, lá do início, sim, lá dos primórdios, das primeiras turmas, e acaba que você lembra da fisionomia do aluno ou da aluna, mas você não lembra o nome, mas o aluno e a aluna lembra de você.
É.
Né? E sempre, né, grato por tudo que nós passamos, né, de conhecimento, de conselhos, né, que eu acho que é muito bacana essa troca. Essa troca é que eu acho assim, fantástico em sala de aula. Não só a gente passar o conhecimento técnico, mas a gente saber ouvir o aluno, né? Eu acho que falta muito isso hoje nas instituições. Eu acho que ainda mais com essa questão de inteligência artificial, né, da gente estar muito preso na tela, na tecnologia em si, no cotidiano, no dia a dia, eu acho que falta muito a gente pensar no essencial lá atrás, no básico. É, conhecer o aluno pelo nome, sabe? Conhecer por que que ele está ali, né? O que que ele quer, qual que é o sonho dele, por que que ele escolheu aquele curso, por que que ele está ali dentro daquela sala de aula, aonde que ele quer chegar. Eu acho que isso é o essencial. Sabe, conhecer um pouquinho. Tem um escritor, um pedagogo muito famoso, que é o José Mohan, né, que ele até fez um post no LinkedIn, que eu até comentei por cima do post dele, ele falando justamente isso. Na era da inteligência artificial, né, na era de tudo tá mastigado, tudo tá pronto, né, que eu acho que o que que vai diferenciar o profissional de hoje daqui a um tempo? É aquele profissional ali que ele sabe o caminho que ele tem que percorrer para chegar naquele resultado. Não é simplesmente ele pegar um software, um app no smartphone, ou pegar um chat GPT e digitar lá o que é que ele quer e já dar a resposta para ele com o resultado pronto. Eu acho que ele tem que saber como que ele vai chegar até ali, né? Eu acho que isso é que é fazer o diferente, que é ser o profissional ali diferenciado. E eu acho que a gente como professor, como docente ali dentro de uma escola, independente como estando lecionando ou estando na gestão, você conhecer um pouquinho da trajetória do aluno, do momento de vida dele, eu acho que é essencial.
Isso é uma coisa. Às vezes, pelo tempo, ela é complexa de acontecer em sala de aula, dependendo da sala de aula e da instituição que estiver também,
Sim.
né? A quantidade de alunos que você tem naquele momento. Isso é complexo, mas eu acho importante, como docente, dar essa abertura para o aluno sobre: olha, se tiver alguma questão que talvez você tenha dúvida ou que acredite que. Enfim, você precisa tomar uma decisão e que a experiência dos professores ou de algum professor de uma área em específico que você tenha mais interesse, esse professor possa contribuir nesse processo de você tomar a decisão, de você entender melhor a sua trajetória. Deixe isso aberto em sala de aula, porque o aluno geralmente vem, acontece, eu não sei como exatamente eu faço isso, mas praticamente todo semestre vem algum aluno de uma ou mais turmas que: ó, Guilherme, tô com uma situação X ou uma indecisão sobre carreira, ou recebi uma proposta tal, e é isso, vou, não sei se eu vou, e pedindo, né, alguma sugestão ou o que eu faria. É muito engraçado como isso acontece, mas é uma possibilidade de você levar um pouco da sua experiência para o aluno, trazer talvez alguma perspectiva que ele não tenha visto ou percebido, e é muito gratificante, né, poder contribuir
E é
dessa
uma
forma.
baita de uma responsabilidade, né? Da
Sim.
gente dar um conselho assim para um aluno. Mas eu lembro assim, eu lembro que nós tivemos um aluno, não no Senac. No Senac teve vários também, mas eu tive um aluno chamado Robson, na época na Faculdade Batista, quando eu estava como professor e como coordenador do curso. E a história desse aluno é muito bacana, porque ele era motorista de ônibus suplementar,
Bora.
sabe? E ele chegou no curso sem saber ligar o computador, sem saber o que era um endereço IP, sem saber o que era um sistema operacional. E quando ele estava no final do segundo período do curso tecnólogo, ele me parou no corredor e falou que ia desistir, sabe? E acabou que numa conversa dessa, numa escuta, né, se colocando no lugar do aluno, entendendo o momento dele de angústia, de dificuldade, conseguimos reverter a situação para ele não desistir, né, a partir de uma conversa que ele teve comigo. E motivei a equipe de professores para a gente, né,
Tem um olhar
motivar, ter um olhar
especial ali.
diferenciado para ele. E ele nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar na área de TI. E aí nós conseguimos indicá-lo para um estágio. Ele foi fazer um estágio na área de TI. E assim, eu creio que ele deve ter seguido uma trajetória dentro da área de TI, sim, sabe? E talvez largado a vida de motorista de ônibus suplementar, que ele ralava muito, várias horas do dia ali, e o sonho dele era realmente atuar na área de TI. Então, nós conseguimos proporcionar um pouquinho desse momento dele ter uma experiência de estágio, e ele chegou a se formar, concluiu o curso, né? Então, acho que assim, quando a gente pode contribuir um pouquinho para que esse aluno chegue lá no final, cara, é muito gratificante.
Cara,
É
isso é
muito
uma
bacana.
das coisas que não tem preço. Você ir na cerimônia de formatura, em alguns casos, ter a oportunidade também de ser manageado, né, para NIF, patrono, e estar ali com os alunos, entregar o diploma, faz com que a gente tenha a sensação de que todo esse esforço valeu a pena, porque como você mesmo citou no início, eu também concordo, não é pela remuneração, nunca foi.
Com certeza.
É uma... A possibilidade de contribuir de alguma forma com a formação do outro e de... Eu tive alguns casos de alunos que entraram em contato depois, olha, eu consegui tal oportunidade, ou paguei minha casa, ou enfim, isso começou lá atrás, quando a gente teve contato. E,
assim, acaba que...
É excepcional.
O professor marca, né?
Sim.
O aluno, né? Então acaba que esse exemplo que você deu aí, né? Ou seja, ele conseguiu uma conquista de vida muito difícil e ele lembrou de você porque a sua aula fez a diferença na vida dele, né? Então acho que assim... Quando a gente pode ir um pouco além de somente entrar na sala de aula, ministrar aquele conteúdo programático, né? E finalizar a aula, acho que a gente, quando a gente tem a oportunidade, né? E tempo, igual você, né? Você mencionou, de escutar um pouquinho um aluno, ou de dar um pouquinho um conselho para esse aluno de uma trajetória de caminho, ou de enxergar um aluno em potencial para você indicá-lo para um estágio e. Depois de um tempo, né, que ele estiver naquele estágio ali, ele fala, professor, fui contratado. Poxa,
não tem
isso
preço.
É muito bacana, não tem preço.
Isso não tem, não tem preço. Bom, falamos alguns pontos aqui que já serviriam meio que como quase resposta da próxima pergunta, que seria qual conselho, qual recomendação você daria para quem está pretendendo iniciar na área? A gente já falou um pouquinho disso sobre a escolha do curso, momento de vida, mas... enfim, quem deseja atuar na área mais a fundo, qual outro conselho ou recomendação você poderia falar?
Eu acho que a gente tem que citar aqui o idioma, né? O inglês é imprescindível, né? Eu acho que para o profissional que quer se destacar no mercado mesmo, eu tenho acompanhado várias vagas aí no mercado que inglês é imprescindível, né? Eu acho que não só na área de TI, mas em outras áreas também. Eu acho que primeiramente assim, né? O aluno que quer seguir a trajetória de TI, mas que não gosta do inglês ou que tem uma certa resistência, ele tem que quebrar essa resistência porque está atrelado, né? O inglês está atrelado à área de TI, independente ali do segmento, da área que você vai atuar, né? E gostar, como eu falei lá naquela outra última pergunta, né? Acho que é agir com o coração, gostar, igual eu citei o meu exemplo, né? Eu fui buscar um curso técnico que era muito voltado para programação, mas na verdade o que eu gostei mesmo foi a área de infraestrutura, foi a área de redes. Né? Mas hoje a gente sabe que a programação é que está mais em destaque. Então, acho que o aluno, né, se dedicar um pouco aí, né, na lógica de programação, né, que eu acho que é muito importante. Né? Às vezes o aluno está ali cursando fundamental, cursando ensino médio, mas não dá tanta importância para uma matemática. E a gente sabe que a matemática ela vai estar presente para quem
vai.
Né, vai fazer ali uma lógica, ele vai ter que entender algumas simbologias ali de matemática.
Conversão, né? De base, binário, hexadecimal.
Se for trabalhar com segurança, com wireless também, né? Com rede sem fio, também vai ter também, né? Algum envolvimento na parte matemática ali também, que às vezes lá no ensino médio, no ensino fundamental ali, talvez naquele momento ele não enxergue importância alguma. Mas na hora que ele vier para dentro da área, realmente ele vai ver que isso vai fazer falta, né? E assim, hoje eu acho que não dá para a gente pensar assim, qual área de TI é a mais rentável, ou o que que vai dar certo, o que que vai dar errado. Porque hoje a gama de oportunidades aí
é
está muito
muito
grande,
grande.
né? Hoje está se falando muito de AI, né? Mas a gente sabe também por trás da AI aí tem a segurança, né? Tem computação em nuvem, né? Tem governança, né? Tem várias áreas aí, cibersegurança também, tem várias áreas aí que o aluno pode explorar. Mas para isso ele tem que pensar em qual curso superior que ele vai fazer primeiro, para depois ele se especializar, né, mais a fundo naquela área específica.
Sim, e um ponto muito importante que você citou é da remuneração. Muita gente pergunta qual delas vai me pagar mais, mas acho que essa pergunta mais errada poderia ser feita.
Com certeza.
Ele tem que ver ali as áreas de aptidão, até porque quando a gente olha o relatório lá da Robert Half de cargos e salários, quando a gente fala de analista pleno, júnior, sênior, independente da área, seja a programação, seja a infraestrutura de rede, seja cloud, as remunerações são muito parecidas, são muito equivalentes. Então,
Concordo.
não há uma razão de, você está brigando por R$ 500 de diferença. Não Não é o sentido. Não faz sentido.
E eu creio também que vai naquele exemplo, né, voltando um pouquinho, que nós citamos aqui, do saber fazer.
Sim.
Né? Eu acho que assim, não é simplesmente se matricular num curso já pensando quanto que eu vou ganhar no mercado de trabalho. Né? Eu quero ganhar um salário X. Né? Eu acho que hoje o aluno ele tem que entender que ele vai entrar no curso, ele está no primeiro degrau. Né?
Sim.
Nós passamos por isso. Né? Ou seja, nós fomos subindo os degraus ali da escada devagarinho até chegar, né, onde a gente queria ou aonde a vida foi nos
Caminho,
levando.
exato.
Né? Eu era da área totalmente técnica de redes e acabei virando gestor. Não foi porque eu quis, foi as oportunidades foram se abrindo para mim. Né? Ou seja, eu fiz uma transição de área de TI para área educacional, né? E até gosto muito. Mas assim, e não foi por remuneração, foi porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acho que o aluno tem que pensar assim, ele tem que saber fazer e ele tem que ter paciência, né? E dedicação, persistência para ele ir chegando ali devagarinho até aquela remuneração que talvez ele deseje, independente da área, igual você falou, né? São muito
Ah,
parecidas as remunerações hoje.
exato. Olha, no começo do podcast, eu não comentei, na verdade, antes, nos bastidores e nas câmeras, eu não comentei que caso você quisesse deixar um recado para alguém ou falar algo especificamente, aí a gente fala olhando no olho ali da câmera,
Ah,
né?
ok.
Mas por que eu estou falando isso agora? Tem alguma pessoa que você gostaria de citar que foi muito importante na sua trajetória, que teve algum momento, alguma situação que te marcou de alguma forma?
Não, acho que assim, várias pessoas, né, que passaram. Eu tenho certeza que se for perguntar, fazer a mesma pergunta para você, também você vai citar várias. Eu acho que assim, um profissional que nós conhecemos, que eu acho que foi muito importante para mim, foi seu colega também lá na UNA, né, Marcelo Vicente. Eu acho que o Marcelo Vicente, assim, né, a gente conhece o profissional que ele é, a pessoa que ele é, né, a humildade que ele tem, e ele foi um profissional que foi a pessoa que primeiro foi meu professor, né, na UNA. Quando eu
Que
entrei nas primeiras
legal.
disciplinas lá na UNA, eu fui aluno do Marcelo Vicente. E acabou que pela UNA que eu vi uma vaga de estágio no Senac. E aí eu mandei meu currículo e na hora que eu fui fazer a entrevista, eu fui cair com quem? Que era o gestor na época lá que coordenava a equipe de TI,
Ah,
Marcelo
Marcelo.
Vicente. E ele já me conhecia como aluno, né? Então ele já sabia a minha trajetória como aluno, que até de inspiração, né, para quem vai nos assistir aqui. Ou seja, o professor ele observa muito o aluno.
Demais.
Né? Então, até para uma oportunidade que a gente não sabe que o mundo dá muitas voltas,
Sim.
né? Eu não iria imaginar nunca que eu estaria fazendo um curso superior de redes, que o meu professor era o Marcelo Vicente, que numa oportunidade de estágio numa instituição que eu fiquei por 20 anos, né? Eu ia cair, né, na
Na
entrevista, em
entrevista
todo o
com
processo,
ele.
com o professor Marcelo Vicente, né? Então, assim, ele foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante na minha vida, nós somos muito amigos e eu agradeço muito, né? Porque eu aprendi muito com ele, não só a parte técnica, mas a parte de ser uma pessoa boa, né? Humildade, que ele é um cara muito humilde, né? Tem um conhecimento fenomenal, fantástico.
Ele é fantástico.
E é uma pessoa muito bacana que, né, se a gente for falar aqui, vai ter uma lista de
Ah.
ex-alunos do Marcelo Vicente aqui, mais do que seus 2.000, com certeza. Acho que ele vai
Oh!
juntar os meus ex-alunos e os seus ex-alunos
Seus, e ainda
e ainda
multiplica, elevado a
multiplica ainda, com
3, e
certeza.
ainda
Então
vai.
acho que ele é uma pessoa que assim que foi muito importante na minha trajetória, né? Tanto de aluno para professor, para profissional, porque nós vivenciamos uma época na UNA. Eu sendo aluno dele e depois também eu sendo estagiário dele, e depois nós trabalhamos juntos, né? Ele também foi meu gestor depois, né? Então acho que ele é uma pessoa muito importante, né, que eu cito aqui.
Para quem não viu ou não conhece, a gente teve uma prosa fenomenal aqui na temporada passada. Marcelo Vicente esteve aqui com a gente. E, Marcelo, grande abraço, obrigado por tudo. Ele também foi meu professor lá no curso de redes, no terceiro período. E os cálculos de CIDERV, LSM, que hoje eu não
Nossa.
uso lápis e faço de cabeça quando precisa, foi por causa da aula dele.
As camadas lá,
Oh,
né, do modelo TCP/IP,
gente, modelo OSI, TCP/IP, fundamentos computacionais.
das animaçõezinhas que ele colocava lá, que ele ficava horas e horas fazendo um slidezinho para explicar de uma maneira mais assim, né, mais simples, né,
Sim.
para nós alunos como é que funcionava as camadas ali do modelo OSI, modelo TCP/IP. Então, assim, é uma pessoa muito importante.
É, esse ponto aí da aula e detalhamento, animações, é engraçado como que, assim, pelo menos eu me inspirei em alguns professores para, quando eu entrei em sala de aula, tal ponto, esse professor, tal ponto, esse professor, e tal ponto é esse, e assim. E tive uma equipe de. Tinha uma equipe de professores excepcional também na UNA, na época que, tanto que você foi aluno, quanto também depois foi aluno. Que, assim, me marcou muito e me inspirou a ser como professor. Muitos deles são a inspiração de quando eu entro em sala de aula, tem um pouquinho de cada um ali. É muito. Contribui muito, né, no processo. E quando você citou que professor observa aluno, é fato. Eu já, ao longo desses, são mais de 10 anos na docência, o que eu indiquei de aluno, eu perdi a conta. Porque eu trabalhava com consultoria, a maior parte, né, da minha trajetória foi como consultoria, então foram, assim, ao longo dos anos, uma empresa precisava, Guilherme, eu estou com uma demanda assim, preciso de um perfil XYZ. Como eu estava lecionando para sistema de informação, redes e análise e desenvolvimento, pessoal, Guilherme, ó, perfil é esse. Eu, beleza, tem um ali que foi meu ex-aluno, que é aluno agora, e ó, entrevista esse cara aqui.
E aí você pescava aquele aluno ali
Pescava.
que tinha aquele perfil exato, ou um, dois, três alunos, e
E
um
mandava para o
deles
processo seletivo.
ia para o processo seletivo, com certeza. Isso eu fiz várias vezes, e acho que assim, né, vai uma dica aqui para os próximos aí, possíveis alunos, né? Realmente o professor observa muito o aluno, tanto na questão comportamental, que é muito importante, né? Na questão técnica, né? Porque vai muito da gente ver qual aluno tem mais interesse ali, realmente em aprender, né? Quem tem mais facilidade, né? E a questão comportamental, que eu acho que hoje é muito importante, né? Para o aluno saber se comportar dentro de uma empresa, né? Porque não vai estar na sala de aula, né? Ele vai ter que pensar que ele vai estar como profissional do outro lado, ele vai estar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, que existem regras, né? E as atitudes dele, né? Vai contar muito para se talvez ele está fazendo um estágio. Ele pode ser, né, o suprassumo ali no conhecimento técnico, mas se ele não tiver um comportamento adequado para ficar dentro daquela empresa, se ele não tiver de acordo com a cultura, né, organizacional daquela empresa, não vai ficar. Então, acho que isso é muito importante.
Isso é complexo. E um outro ponto também importante é, existe a questão desse olhar professor-aluno, mas também em sala de aula, o networking, em especial cursos
Com certeza.
presenciais, que é infinitamente superior quando a gente fala de um curso EAD.
Com certeza.
EAD, você não tem aquele contato, você não sabe exatamente onde que o outro atua ou quais conhecimentos ele tem. Quando você está em sala de aula, você tem uma interação maior para atividades em dupla ou em grupo. E até nos intervalos das aulas, o momento que você foi ali fazer um lanche, entre uma aula e outra, você está conversando sobre o trabalho, você está conversando sobre a disciplina, você consegue identificar a potencial habilidade de um e de outro. E quando eu estive lá no meu período de consultoria, acredito que praticamente metade da clientela que eu tive, já depois de alguns anos que eu estava com a consultoria aberta, foram pessoas que formaram comigo, que eram da minha sala. Tinha oportunidade de. Um até a gente conhece em conjunto também, teve aqui no Prosa de TI, que é o Maurício. Maurício Veloso, a gente formou junto. Ele teve algumas demandas por algumas empresas que ele passou e eu pude prestar serviço para ele. Outras pessoas também que eram da minha sala. E para ex-aluno também, já cheguei a prestar serviço depois que eles formaram. Ó, Guilherme, eu estou numa empresa aqui, tem uma demanda X, que era. É, bem no escopo da aula que você lecionou pra gente, e aí precisava de uma visão de um especialista, vamos lá. Então tem essa troca que o presencial proporciona, o EAD não tem como entregar.
Esse exemplo que você citou aí, né, de você vai ali tomar um café, vai fazer um lanche ali e tudo, aí me remeteu aqui numa lembrança que a minha trajetória, a minha mudança ali de docente para gestor, para coordenador na época, né, no Senac, foi graças a um lanche.
Ó.
Ou seja, eu estava tomando um café no intervalo, né? E aí também eu cito uma outra pessoa que foi muito importante, né? E ainda é muito importante aqui na minha trajetória profissional, que não é, né, conhecido aqui em comum, mas ele chama Erle Araújo, sabe? Erle Araújo, que foi o gestor na época que estava no Senac, que num café sabe? Ele já tinha me observado, eu nem tinha reparado. Ele já tinha me observado, né, como profissional dentro da instituição. E ele fez o convite para eu participar do processo seletivo para coordenação de curso.
Que legal.
Né? E aí eu achava que eu não tinha capacidade, justamente por aquela, né, conversa anterior do meu currículo ser muito técnico. Né? E aí ele deu o olhar dele referente à minha pessoa como profissional, totalmente diferente do que eu pensava. E aí ele me fez o convite de eu participar. E eu entrei no processo seletivo, com outras pessoas que concorreram, e acabou que eu fui escolhido para assumir a coordenação de curso naquela época que você estava saindo. Né? Você falou 2011 a 2012. 2012, em outubro de 2012, precisamente 15 de outubro de 2012, eu assumi a coordenação de curso do Senac.
Que legal.
Né? Então foi graças a esse momento de um café. Ou seja, é o network que você falou.
Você gente, citou. É cada... Essa eu não, não sabia. E a minha experiência também na coordenação foi por causa do Marcos Flávio. Abriram a pós em segurança da informação. Até o convidado foi o Marcos Flávio. Ele ficou um tempo na coordenação, alguns meses. Mas ele me chamou, Guilherme. Eu gosto mais de sala de aula, a demanda que a gente tem na coordenação. Eu acho que você tem mais perfil, não tem muito, não é muito a minha praia, não. E aí perguntou se eu teria interesse, ele me indicou e eu fui pro processo.
Marcos Flávio é uma figura também, né? Se a gente for citar aqui, várias pessoas, né? Leonardo César, Marcos Flávio, né? Maurício já citou aí também, né? E, nossa, muita gente bacana.
Muita gente boa ali.
Muita gente boa.
Olha, essa prosa poderia levar horas e horas e horas, mas...
Com certeza.
Muito obrigado pela
presença. Eu que agradeço.
Presença aqui.
Valeu pela prosa, pelo papo.
Foi muito bom.
Tamo junto.
E a última pergunta. Se você pudesse voltar lá no início da sua trajetória, vendo ali os videogames e tendo o primeiro contato com o computador, qual mensagem você levaria para o Wellington lá no início?
Nossa, essa pergunta é difícil, mas eu acho que assim, eu acho que eu estou vivenciando isso hoje, né? Eu acho que a gente nunca parar de estudar, sabe? A gente sempre estar em busca de conhecimento, sempre se capacitando, porque conhecimento nunca é demais. Uhum. Então, acho que assim, igual eu citei aqui, né? Hoje tem inúmeras plataformas gratuitas, pagas, né? Não só EAD, como você citou, acho que essa troca olho no olho, né, ali, físico mesmo ali, é muito diferente do que um curso EAD, né? Eu acho que o curso EAD é um facilitador. A tecnologia hoje facilitou muita coisa,
sim,
né? Ainda mais depois da pandemia e tudo, muita coisa mudou, né? Não sei se é para melhor, né? Não cabe julgar, mas eu acho que assim, a tecnologia hoje eu enxergo como facilitador. Os cursos EAD é um facilitador. Da pessoa talvez ali que não quer se deslocar por inúmeros motivos ali e tem a condição de ter uma capacitação. Mas não é a mesma coisa de estar no presencial. Isso com certeza é muito diferente. Mas eu acho que assim, é sempre se capacitar. Eu acho que, né, teve momentos da minha vida que eu talvez poderia ter dado continuidade aos meus estudos e aí você fica naquela zona de conforto, sabe? Assim, né, tô com uma certa estabilidade, estou numa zona de conforto, não vou estudar. Aí você fica mais estagnado, digamos assim. E hoje eu já estou, né, revendo isso, eu já estou buscando novos conhecimentos, buscando novas capacitações, e eu acho que eu vou sempre estar tentando, assim que possível, né, desde que possível, dando continuidade à busca de conhecimentos. Eu acho que isso é muito importante. Né? Não só na área de TI.
Sim.
Então, eu falo que, assim, às vezes o aluno entra no curso de redes, ou entra no curso de análise de desenvolvimento de sistemas, ou sistema de informação, e ele esquece de vários outros conhecimentos básicos que ele tem que buscar lá atrás. Seja um Excel, que hoje é imprescindível, seja um Power BI, que ele tem que conhecer um pouquinho também, mesmo que ele não vai atuar na área de dados, mas ele tem que conhecer, né? Se ele for dar um suporte, se o aluno for trabalhar com suporte técnico hoje, seja nível 1 ou nível 2, ele tem que saber um pouco o pacote Office, ele tem que saber de BI, ele tem que saber de várias ferramentas que talvez ele não enxerga como importantes quando ele vai fazer um curso específico, mas são imprescindíveis. Né? E não
ele
só,
vai deparar no dia a dia.
E não só o ferramental de TI, mas outros conhecimentos de métodos, né, que ele pode buscar de outras ferramentas não só voltadas para TI, mas até para a área de gestão, para a área ali de diversidade e inclusão, que hoje está contando muito também, né? Porque a gente tem que, mesmo que a gente não atue diretamente na diversidade e inclusão, a gente tem que entender um pouquinho, porque as empresas hoje estão, né, abrindo, várias estão já atuando, mas muitas ainda vão abrir, né, esse olhar para diversidade e inclusão. Então, também, pelo menos conhecer o conceito, né, para você saber lidar com as pessoas,
sim,
respeitar as pessoas, tratar por igual, né? Porque é muito fácil você falar que você faz a inclusão, mas será que fazer a inclusão falando é uma coisa?
Exato.
Na prática.
É a prática como funciona.
É.
E não só... São várias soft skills aí envolvidas que às vezes são negligenciadas, em especial quando a gente fala de qualquer formação que seja um nível mais técnico, isso acaba sendo negligenciado ao longo da formação. Seja na grade, porque faz parte, né? Na grade a gente vai ter mais o escopo daquele conteúdo, daquela área de formação, mas para o mercado é vital. Existem empresas que contratam, né, pelo conhecimento, mas a demissão acontece pela falta de soft skills, em alguns casos.
Com certeza.
Então é muito, muito importante ter essas capacidades todas. É isso. Obrigado demais.
Eu que agradeço. Obrigado, Will.
Então é isso, pessoal. Encerramos mais um Prosa de TI. Um grande abraço e até a próxima.